E como nós já anunciamos, estamos recebendo hoje aqui na tua Rádio Alvorada e sejam muito bem-vindos. O deputado estadual Guilherme Pazim está acompanhado do Lucas, seu assessor, e também do Felipe Fontanella, amarauense. E a gente tem muito carinho de te receber também, Felipe, mais uma vez aqui na nossa emissora. Deputado, prazer conhecê-lo pessoalmente. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, os nossos queridos amigos da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui em Marau, terra de grandes amigos que me permito, com a tua autorização, saudar, dar um bom dia muito forte. Meu colega, prefeito Yura, fomos colegas juntos, eu em segundo mandato, ele em primeiro. Quero mandar um abraço bacana para ele. Meu presidente, Vilmar Zanquim, Sérgio Turra, meu querido, meu grande amigo, e o nosso mestre, Francisco Turra. Então, em nome dessas quatro pessoas, eu gostaria de dar um beijo muito especial, um abraço para os nossos amigos marauenses e de toda a grande região.
São pessoas que nos representam com muito orgulho, a gente tem dessas pessoas. Bom, deputado em primeiro mandato, trazendo aí toda a experiência também enquanto prefeito de Bento Gonçalves, nos principais municípios aqui do nosso estado. Como que está sendo, deputado, essa experiência?
É uma experiência muito diferente, Ana Lúcia. O executivo ele tem a peculiaridade, né, de realmente entregar para a população aquilo que legisladores entendem por adequado de caminho. Agora, nesse outro lado, eu consigo exercitar tudo aquilo que, como prefeito, eu muitas vezes justificava não fazer, que é a elaboração da política pública estadual, é o melhoramento das regras. Algo que para mim é muito importante, o trabalho pela desregulamentação, desburocratização, tornar o Estado mais leve, fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul, com todas as suas dificuldades, ele seja um fomentador de desenvolvimento. É isso que a gente deseja. Então, trabalhar desenvolvimento, trabalhar turismo, está sendo muito bom. Confesso que eu tô muito animado, estou ainda naquela grande empolgação juvenil. Estou bem, estou feliz, a equipe é boa, estou aqui com o Felipe Fontanella, que continua então na Assembleia Legislativa me ajudando como chefe de gabinete. Então tá algo muito, muito legal, muito especial.
Felipe, seja bem-vindo também. Bom dia para você.
Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes da tua rádio, Rádio Alvorada. Que cada vez que eu volto para Marau, né, é uma saudade que dá ver a família, ver os amigos, né? E também agradecer a oportunidade que o deputado Guilherme Pazim me deu de chefiar agora a bancada dos progressistas na Assembleia. É uma oportunidade ímpar, né? Eu estava 8 anos de chefe também do deputado Sérgio Turra. Infelizmente, concorreu a deputado federal, fez uma grande votação, mas por causa da famosa legenda, né, acabou não entrando. Mas para mim é um orgulho trabalhar com o deputado Guilherme Pazim, gestor experiente, 8 anos de prefeito de Bento Gonçalves. Então, para mim está sendo um aprendizado também, né, diferente, trabalhar com gestor, né, trabalhar com uma pessoa também que cobra resultados. E tem um futuro brilhante pela frente. Eu acho que estou tentando contribuir da forma que eu posso e quero tentar ajudar Marau, ajudar a nossa região, que foi sempre o que eu tentei fazer.
Que bacana. Bom, falava, né, deputado, dessa diferença que existe entre executivo e legislativo. E a gente, sempre que conversa com os deputados aqui na nossa emissora, a gente gosta de frisar essa parte, do quão importante é o legislativo, né? Muitas vezes as pessoas não têm tanta compreensão dessa importância que são os deputados, que são os deputados federais, os senadores e os vereadores também, puxando aqui para o nosso município, né?
O nosso desenho, o nosso arranjo federativo, ele já serve para complicar tudo isso. Veja, a gente olha os nossos deputados federais, o que a gente pensa são emendas de execução, emendas parlamentares, o que está completamente errado. Eu estive, inclusive, nessa semana, junto ao Tribunal de Justiça, cumprimentar a nossa presidente do Tribunal de Justiça, onde o Tribunal de Justiça fez um aporte de 86 milhões de reais para incrementar os serviços de oncologia nos hospitais que são referências regionais. E falo isso para dizer o quanto está estranho todo esse processo. Quem deveria executar o Poder Executivo? Lógico, temos que agradecer tudo isso. Mas está diferente. Por isso que a população também ela tem dificuldade, né, de compreender. Ela olha o vereador, ela pede para ele a execução de uma rua, pavimentação de uma calçada ou algo nesse sentido, construção de uma escola, quando deveria ser uma legislação, uma fiscalização, uma cobrança. Mas nós, como executivos que fomos, e hoje parlamentares, a gente leva o cacuete da execução. E esse é um cacuete muito claro do ex-prefeito, né? De entender que o debate é positivo, que o debate é extremamente importante, a discussão é necessária, mas todo debate, toda discussão sem resultado, sinceramente, para mim é perda de tempo. pode até atender os anseios de algumas áreas, algumas classes, algumas vertentes, mas para mim é perda de tempo. Então, a gente trabalha, então, além do debate, da proposição, da alteração legislativa, do melhoramento do texto legislativo, mas também a gente trabalha junto com os governos constituídos para que os anseios da população eles aconteçam. E aí a gente trabalha junto a setores da nossa economia, junto ao agro, junto à indústria, junto ao comércio, a gente trabalha muito forte junto ao fomento de novos setores como o turismo. Então a gente se envolve na execução, não apenas fica satisfeito com a proposição de uma política pública. Nosso trabalho ele vai até o fim. Isso também ajuda o Poder Executivo, porque, querendo ou não, o governo do Estado como um todo, como ente, ele precisa ver as coisas acontecerem para ter seu Estado transformado. Se tu tem parlamentares que não apenas fazem leis e fiscalizam, mas também trabalham buscando o resultado final das coisas, bom, acho que é bom para todos, é um perfeito jogo do ganha-ganha, né?
É, certamente. Bom, a gente está no segundo mês, né, dessa legislatura, né?
Finalizando.
Finalizando. Já está chegando a Páscoa, né? Quando a gente se dá por conta, tempo voa.
Tá muito rápido. Né?
Cada vez mais eu tenho essa impressão, né? Bom, claro, ambientação ainda acontecendo, né? Mas, mesmo assim, se puder detalhar para a gente também sua linha de trabalho, o que vem pela frente, projetos que já estão sendo pensados, né?
Ah, legal. Eu não tive muito tempo, assim, para ir me acostumando, né? Na verdade, eu contei com a ajuda do meu querido amigo, parceiro, Sérgio Turra. Então, fiz uma transição ainda no mês de janeiro. Quando ele estava na titularidade do mandato, eu ainda não havia sido empossado, foi no dia 1º de fevereiro. Então, junto com a equipe, a gente teve a oportunidade de ir conhecendo toda a estrutura, toda a máquina, para empossado, no dia 1º de fevereiro, sair acelerando, né? Não olhando o mapa. Mas a gente voltou e assumiu a liderança da bancada do Progressistas. Talvez seja a bancada mais relevante para o governo do Estado, tendo em vista o número de deputados. Hoje somos 7 deputados, a segunda maior bancada do parlamento e a maior bancada de sustentação ao governo do Estado. Então a gente tem, além das responsabilidades do mandato, a interlocução com os demais 6 deputados estaduais, junto à presidência da casa do presidente Vilmar Perin Zanquim e os demais líderes que compõem as lideranças dos partidos. Então nós temos responsabilidades agravadas. Mas a gente assumiu a partir disso a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, que é uma área que eu trabalho muito, desenvolvimento econômico e turismo, e também a pasta de segurança e serviços públicos, por ter esse pé nos municípios e saber da importância e dos reflexos do Estado. Minhas áreas de atuação, elas são o legado do trabalho do deputado Sérgio Turro, o legado do agronegócio, o trabalho muito forte com as causas do campo e a responsabilidade com o homem do interior. Também aciono os meus temperos, a vitivinicultura, os pequenos latifúndios, a fruticultura, que é uma área que atuo bastante, o turismo, a infraestrutura e o desenvolvimento econômico como um todo. E aí eu entro, como disse anteriormente, na desburocratização, na desregulamentação, na atenuação das leis existentes com o objetivo de fomentar os novos negócios e, a partir deles, aquele que é a melhor política de assistência social de todos, que é a garantia do emprego, da renda para a nossa população. E eu gostaria de falar a ti, já protocolei alguns projetos nossos herdados do deputado Sérgio, né? Fiz esse trabalho. Mas algo que nós, aqui da Serra Gaúcha, nos próximos meses, Ana Lúcia, iremos conviver, que são as praças de pedágio. E eu falo nós da Serra Gaúcha porque aquele cantão, né, de Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, ele já tem o seu contrato assinado, uma modelagem que eu particularmente era contrário, sou a favor de concessões, mas contrário àquela modelagem, ficaria muito caro para a população. Mas a gente vai ser impactado querendo ou não. Aqui existe um outro debate, a gente está tentando fazer com que a comunidade que vive aqui participe sobre isso. Não adianta alguém lá no Palácio Piratini ou na Assembleia Legislativa, que não usa as rodovias e tal, querer opinar sobre algo que vai impactar na vida da população. Então a gente está querendo aproximar esse debate. Mas algo que para mim é muito importante, que é uma questão moral. Muito mais do que uma questão legal, ela precisa ser moral. Hoje nós pagamos muitos tributos. E hoje, durante o problema da reforma tributária que está se falando, fala em baixar imposto, que seria o nosso sonho. Agora, a gente fecha os olhos ou não atenta para aquilo que, para mim, é o mais grave, que são os impostos invisíveis, os tributos que não aparecem. Então, a gente paga alvará, taxa, taxinha, taxão, licenciamento disso, licenciamento daquilo, tributo para tal coisa. Hoje, nós temos o IPVA. Então, não me faz bem compreender que, dentro de um polo de concessão pedagiada, eu pague a tarifa, que geralmente ela não é barata, porque ela tem obra, investimento e manutenção para suportar, e eu tenho que pagar o meu IPVA ao mesmo tempo. Daí ele vai falar, como assim? Pois é, do IPVA que nós pagamos, que não é pouco, geralmente 3% do valor do veículo, 50% é atribuição do município, esses não se mexe. Mas 50% que vai para o caixa do Estado, ele é destinado para o DAER. 70% desse recurso para novas obras, 30% para manutenção de rodovias. Mas eu já estou, se eu moro aqui, meu carro está licenciado aqui, por exemplo, num bloco de concessão pedagiada. Eu já pago isso na tarifa do pedágio. Então, segundo os preceitos do direito tributário e também das legislações de proteção ao consumidor, estaria incorrendo em bitributação. Então, nós projeto foi apresentado essa semana, inclusive ele isenta o morador. Na verdade, o veículo licenciado dentro dos municípios que compõem uma praça de pedágio, um bloco de pedágio, que eles tenham essa isenção de 50% do IPVA, que é a título do Estado. Se o Estado já está ganhando e não precisar fazer um investimento, se eu já estou pagando pelas obras e pela manutenção da via, eu não posso, sob aspecto algum, pagar mais um pouco para o Estado. Isso seria um enriquecimento ilícito do Estado. Veja, eu não falo do governo, eu falo isso sobre um todo,
sim,
né? É uma
sim.
questão
uhum.
moral. Depois a gente tá aprofundando um pouco mais sobre isso, porque muitos dos serviços oferecidos pelas praças de pedágio, elas tributam ISS, muitos serviços tributam ICMS. Veja, o nosso ouvinte talvez não memore isso, mas cada praça de pedágio oferece cerca de 40 serviços diferentes para o cidadão. A gente não percebe, né? Não é só a cobrança da tarifa, mas tu tem desde ambulância, borracheiro, sinalização, asfalto e tantas outras situações. Muitos deles tributam ICMS. Veja a imoralidade de tudo isso, porque o Estado em si ele já ganha ao não precisar cuidar da rodovia, né? Ele deixa, além disso, de fazer os investimentos que estão alocados para aquele espaço. Então, um terceiro vai. Mesmo assim, o Estado ganha com isso na tributação de ICMS. Para mim, é completamente imoral, não faz parte do meu cômputo, e eu acho que um Estado ele não consegue se desenvolver se ele não tiver um acordo social muito claro com a sua população. Eu não te cobro mais do que eu deveria cobrar, e eu te entrego aquilo que eu posso fazer. Essa é a visão de um Estado que desenvolve com a sua população. E a gente vai levar alguns pontos desses aí adiante. Eu falo sobre praça de pedágio porque é algo que nos machuca muito, né? E pagar duas vezes na nossa região, principalmente com a nossa cultura aí de respeito ao recurso, eu não admito.
É um assunto certamente que a gente vai poder voltar a trazer aqui para o nosso ouvinte e vamos ter muita discussão em cima disso. Bom, agora já são 8:08, eu preciso entrar com o esporte agora. Deputado, que agenda que cumpre também aqui em Marau hoje?
Legal. Nós temos várias visitas, vou visitar minha bancada, como líder da bancada na Assembleia, visitarei os nossos vereadores aqui em Marau, entenderei os projetos políticos que correm no município. Infelizmente não consigo fazer uma visita ao prefeito Yura, mas farei oportunamente, tenho uma relação muito, muito positiva com ele. Depois disso nós vamos a Serafina, Correia, Guaporé, dois lajados, fazendo entregas de recursos, inclusive numa parceria com o senador Luiz Carlos Reis, que aloca recursos para os municípios da nossa região via emendas parlamentares. E findo a noite, numa inauguração de obra em Bento Gonçalves com o prefeito Diogo, depois vou a Garibaldi à noite, um evento muito legal. Quero convidar aqui os marauenses para irem no Garibaldi Vintage.
É muito legal.
É muito legal e tem a tua rádio vai estar lá.
Exato.
É incrível a Rádio Garibaldi. Mas mais do que tudo, enaltecendo. Eu gosto de enaltecer as coisas da nossa região, né? Isso aqui é fantástico. A Grande Serra Gaúcha é incrível. Amanhã já estou em Farroupilha nas aberturas dos eventos da festa de Nossa Senhora de Caravaggio, nossa padroeira maior. Então, A agenda não para, não para. Semana que vem a gente já está no South Summit, trabalhando muito forte, né? A inovação é uma pauta que a gente defende. Uhum. A gente precisa agregar tecnologia e inovação dentro dos negócios constituídos. Eu costumo dizer para aqueles que torcem bicos para as coisas diferentes, né? Que os setores econômicos, eles precisam agregar as nossas tradições, as nossas tradições. É assim com a inovação, é assim com o turismo, e a gente vai, com isso, simplesmente fazendo com que os nossos setores tradicionais cresçam cada vez mais. Mas muito obrigado pela tua atenção.
Imagina.
Ana Lúcia, é um prazer estar aqui contigo e principalmente com os teus ouvintes.
Imagina, é a gente que agradece por essa visita e estamos sempre à disposição. Voltem sempre que puderem. Quando não puderem voltar, a gente conversa por WhatsApp.
Será um grande prazer estar aqui com vocês.
Deputado, boa sorte. Obrigado. Muito obrigada. Felipe, um abraço para você também. Bom trabalho e conte sempre conosco.
Obrigado, Ana, e deixar um abraço a todos os marauenses aí. Obrigado.
Lucas, um abraço para você também, fazendo as fotos e os vídeos aí.